É provável que há algumas colocações que, pela nossa formação, pela escola que nós tivemos, nós não a recebemos plenamente. Nós as questionamos e avaliamos segundo o nosso entendimento. Um dia desses eu tive uma discussão muito amigável com a minha esposa, porque eu havia ministrado sobre um tema, talvez eu até compartilhe com vocês entre hoje e amanhã, se o Espírito nos conduzir para essa direção. E eu havia terminado uma RCE e eu havia me sentido muito bem com o que eu havia ministrado. Sabe aquele dia que você lhe disse, ela vai para casa feliz? Hoje eu fui plenamente usado por Deus. E logo pela manhã do dia seguinte, Andréia, tomando café, disse, olha, você falou algumas coisas ontem e eu queria revê-las com você. Porque eu acho que não é bem assim. E eu disse, ela pode dizer. Ela disse, eu acho que agora você foi um pouco longe. Eu acho que você avançou um pouco demais nisso aí. Sempre ela me corrige. Eu já acostumei que todas as vezes que termino um culto, eu vou para casa e digo, pode falar a crítica. Há um tempo atrás eu me irritava, fechava a cara, discutia, mas agora eu levo na boa. Pode falar a crítica. Porque toda revelação, isso falar sobre revelação é muito interessante, porque aquilo que é uma revelação para mim hoje, talvez para alguém já foi uma revelação há muito tempo. E eu só descobri isso no dia de hoje, no agora. Mas talvez aquilo que eu chamo de revelação para mim hoje, alguém já teve essa revelação há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não é possível que alguém não tenha tido. E nesse dia, ela me questionou sobre um ponto. Deixa eu compartilhar de uma vez com vocês. Ela me questionou sobre um ponto. Quando, daquele episódio em que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio. Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e quando ele desce, ele encontra aquele alvoroço, e os discípulos estavam lá suando o manto, não era a camisa, era o manto, eles estavam suando o manto e o demônio não saía. E vocês conhecem bem a história. E Jesus, então, liberta o rapaz, e eles vão para casa e aqueles 9 vão em silêncio para casa. Os outros 3 tinham que comentar, afinal de contas, eles estavam no alto do Monte da Transfiguração. E no alto da Transfiguração, eles tiveram a revelação plena de quem era Jesus e do que Jesus carregava. Então, eles estavam tranquilos quanto o episódio lá no pé do monte. Então, chegando em casa, um deles vira para Jesus e diz assim, eu estava ensinando isso para a igreja. Um deles vira para Jesus e diz assim, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E qual a resposta óbvia que você tem? Me responda. Qual a resposta óbvia que nós temos? Qual a resposta óbvia que nós temos? Nós somos treinados, nossa mente já foi treinada a isso, a dar essa resposta. Esta casta de demônio só sai à força de jejum e de oração. E eu disse que não. Vou repetir. Eu disse que não. Eu disse que essa casta de demônio não sai à força de jejum e oração. Aí então o café e o leite azedou na mesa. Porque por 40 anos eu ouvi isso. E por 40 anos eu preguei isso. Não só ouvi, mas eu preguei. O que eu ouvi de alguém, o que eu aprendi com alguém, eu também ensinei para outros. Mas me parece que é Lucas. Eu sou péssimo para guardar endereço. Mas me parece que é Lucas 17 ou alguma coisa. Acha esse texto para mim. Mateus. Parece que é Mateus. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Não coloca a resposta ainda. Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Por que motivo? Vamos entender que estes discípulos, nós estamos em Mateus 17, eles já haviam passado por Mateus 10, eles já haviam passado por Marcos capítulo 6. Não era a primeira experiência que eles estavam tendo. Eles estavam perguntando por que que este demônio não saiu. Os outros saíram. Mas por que que esse não saiu? E nós então já temos a resposta pronta. E Jesus respondeu: porque estes demônios só saem à força de jejum e de oração. Mas não foi esta a resposta que Jesus deu a eles. Não foi, Valdir. A resposta que Jesus deu a eles foi esta. Agora coloca a resposta. E eles respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da pequenez da vossa fé. Então, eu estava ensinando, dizendo para os irmãos exatamente isto. A nossa medida de fé, se a nossa fé pode aumentar, ela também pode diminuir. Se a fé pode aumentar, ela também pode diminuir. E o que pode levar a sua fé a entrar num colapso? O que pode levar a sua fé a diminuir? A situação que você está lidando com ela. A situação que você está lidando com ela pode levar a sua fé a diminuir. E então eu me lembrei de um fato. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava em Juiz de Fora, quem já foi lá já deve ter observado que a igreja de Juiz de Fora do Bispo Wilson, ela tem 2, 3 andares. E normalmente nós ficávamos no segundo andar, meia hora antes das reuniões começarem, para a gente ver o pessoal chegando. Era bonito ver as pessoas vindo nas campanhas de sexta-feira de libertação. E havia um rapaz, Moisés, que quando ele vinha, ele normalmente vinha no culto da manhã, e quando ele vinha, ou quando um de nós era escalado pelo Bispo Wilson para pregar no culto da manhã, a gente ficava olhando para ver se ele aparecia. Porque se ele não aparecesse, o culto era mais normal, a reunião era mais normal, mas quando ele aparecia, a gente tremia. E por quê? Porque quando orávamos, manifestava alguns demônios terríveis nele. E quando a gente olhava pela janela e via ele vindo, os obreiros já falavam assim: eu não. Eu vou ver o lado que ele vai sentar, já vou ficar do outro lado. Você está entendendo? Jesus disse: esse demônio não saiu por causa do tamanho da fé de vocês. Por quê? O termo que você encontra, essa casta de demônio não sai, a não ser com jejum e oração? É muito claro, existe um comentário que diz: este texto não consta nos melhores manuscritos. Então alguém enfiou isso lá. Alguém que não estava dando conta dos demônios enfiou isso lá. Se não consta dos melhores manuscritos, alguém então colocou isso lá, de acordo com a crença dele, de acordo com o entendimento dele. Mas arrancar demônios não é uma questão de jejum e de oração. Arrancar demônios é uma questão de fé. Porque eu e você já recebemos uma autorização. Nós já fomos autorizados a fazer isto. Nós já fomos autorizados a curar os enfermos. Nós já fomos autorizados a expulsar os demônios. Não é o meu jejum, não é a minha oração que os arranca do corpo de alguém. É o nome que nós proclamamos. Em meu nome expulsarão os demônios. Ele não disse: se você orar, você vai expulsar os demônios. Ele não disse: se você jejuar, você vai expulsar os demônios. Ele diz: em meu nome. A garantia não é o que eu faço. A garantia é a autorização que eu recebi para fazer isso. No final do café, eu consegui converter mais um. Converti a missionária Andréia ali. Ali é forte, né? É dura na queda. Mas consegui converter ela. É, Espírito Santo. Mas então, eu percebi que quando eu estou ouvindo alguém e ele expandiu o reino de Deus, ele avançou com o seu chamado, foi além de onde eu estou. É bem provável que eu vou ouvir algumas coisas que não fazem parte das minhas crenças. Porque se eu ouvir de você, tudo que faz parte das minhas crenças, eu e você sempre vamos ficar no mesmo nível. Compreendeu o que eu disse? Se nós sentarmos e concordarmos com todas as coisas, você não me leva ao crescimento, eu também não te levo ao crescimento. O que me leva ao crescimento, que traz uma expansão do reino de Deus através da minha vida, é o que eu ouço e que eu ainda não tinha revelação daquele ponto. Quando eu tenho revelação de algo que eu ainda não tinha, quando eu tenho entendimento de alguma coisa que eu não ainda tinha alcançado, isto vai me levar mais adiante. Então nós estamos num tempo em que tradições religiosas evangélicas cristãs necessitam ser quebradas e desafiadas. Nós falamos muito dos fariseus. Gostamos de falar dos fariseus, de apontar o dedo para os fariseus. Mas vou te dizer uma coisa: nós não estamos muito longe deles nos dias de hoje. Qual foi a principal crítica de Jesus aos fariseus? Marcos capítulo 7, me parece que versículo 13 ou 13, 7. Jesus diz assim para eles: por causa das tradições que vocês criaram, vocês invalidaram a palavra de Deus. Por causa das tradições que vocês criaram. As tradições humanas que vocês criaram. Vocês invalidaram a palavra de Deus. Então há coisas que nós estabelecemos na igreja. Normas, conceitos, definições. que ao invés de expandir o reino, nós estamos imobilizando o reino. Nós estamos neutralizando o poder do reino. Nós estamos amarrando a igreja. Nós estamos impedindo o fluir do Espírito. Por causa de coisas que nós vamos colocando dentro da igreja, como normas, como regras, como princípios, como isto, como aquilo e como aquilo outro. Aí então, quando nós recebemos uma revelação, quando nós recebemos um entendimento que destravou a vida de alguém, que destravou o ministério de alguém, que destravou o chamado de alguém, que levou o ministério, o chamado de alguém a expandir, a crescer, aí nós entramos em choque, porque falamos, mas não é assim que eu creio. Deve ter alguma heresia no meio disso. Aí então nós preferimos fechar a nossa mala e ir embora. Guardar as nossas crenças. Permanecer nas nossas crenças. E não tomar a revelação que vai expandir a minha vida. Que vai me levar a cumprir o meu chamado e o meu propósito de existência. Eu aprendi isso. Eu aprendi que eu preciso ser liberto. Eu preciso que definições e conceitos, eles necessitam ser revistos e reavaliados. Para que a minha vida, para que o plano que Deus elaborou na eternidade, para que eu execute essa terra, eu não possa impedi-lo. E o que eu quero tratar com você aqui, nessa tarde, e também nessa noite, acredito que vai mexer um pouco com você, como mexeu com a Andréia. Porque tudo começou com essa ministração. Então amarre os cintos, porque o piloto está aqui. Mas vai sacudir a aeronave. Há 23 anos atrás, Moisés começou a caminhar com a gente, nós caminhamos junto com ele. Em 2005. Mas há 23 anos atrás, em 2000, eu ouvi uma mensagem. E essa mensagem, ela me impactou. Essa mensagem, ela gerou um nó na minha cabeça. Essa mensagem, no princípio, me colocou em dúvida. Porque eu ouvi alguém dizer que todos podem liderar. Todos podem liderar. Isto não fazia parte do meu mundo. Isto não fazia parte do meio em que eu fui gerado, do meio em que eu cresci e com as crenças com as quais eu carregava. Todos podem liderar porque todos têm um espírito de liderança. Em 2000 eu vi isto. E isto balançou, isso sacudiu a minha estrutura. Primeiro, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Segundo, as pessoas que tinham, que me davam cobertura espiritual, meu pai na fé, a liderança da igreja, deles eu nunca havia ouvido isso. Por isso que eu falo para você, aquilo que nós nunca ouvimos, a princípio a nossa reação é rechaçar isso, é rejeitar isso. E precisamos tomar cuidado com uma coisa, porque quando eu comecei a compartilhar sobre isso com um e com outro, eles diziam: olha, isso não faz parte da nossa igreja, isso não faz parte do nosso ministério, nós não acreditamos dessa forma. E sabe o que veio ao meu coração naqueles dias? Então, se fosse dessa maneira, deveria haver uma Bíblia para cada igreja. Deveria haver uma Bíblia para cada ministério. Porque nós não cremos dessa forma. Nós não enxergamos dessa maneira. Por isso que eu digo para você, nós estamos mais próximos dos fariseus do que nós imaginamos ou pensamos. Porque estamos criando as nossas próprias crenças. Estamos criando a nossa própria definição. Quem está me entendendo, diga amém. E nós precisamos olhar para a Bíblia como ela é. Na sua pureza, na sua simplicidade. Então, daquele dia em diante, eu comecei a entender que eu deveria olhar para a Bíblia e simplesmente crer e obedecer conforme que estava escrito. E quando esse tema me chamou a atenção, e eu vou falar sobre isso nessa tarde, o texto que colocaram para mim de Gênesis foi quando Deus disse para Adão e para Eva: cresçam, multipliquem e dominem a terra. Fala comigo: crescimento, multiplicação e governo. Cresçam, multipliquem e dominem a terra. Quando nós tratamos desse tema, liderança na igreja, logo nós pensamos num líder de célula, pensamos no líder do ministério de louvor, pensamos no líder de um grupo pequeno, ou então pensamos no pastor da igreja, enfim, alguém que tem uma função de destaque dentro da igreja. Esses são os líderes da igreja. É assim que nós vemos as coisas. Mas liderar significa influenciar. E você pode influenciar 1.000, você pode influenciar 500, você pode influenciar 100 pessoas, você pode influenciar 10, você pode influenciar 5, mas você também pode influenciar uma pessoa. Então a minha mente começou a ter clareza sobre esse tema. Todos podem liderar, porque todos são líderes. Então, se liderança é influenciar pessoas, e como que eu influencio pessoas? Eu influencio pessoas com as minhas crenças. Eu influencio pessoas com as minhas ideias. Eu influencio pessoas com a minha fé. Então eu posso influenciar um grupo grande como esse que nós estamos tendo aqui essa tarde. Mas como você, como indivíduo, você pode influenciar quem quer que seja, em qualquer ambiente que você estiver, com a sua fé, com a sua crença, com a sua revelação sobre Cristo. Muitos de nós estamos aqui hoje porque fomos influenciados. Somos resultado da influência de uma única pessoa. Essa única pessoa testemunhou para nós. Essa única pessoa compartilhou conosco os princípios de Cristo. Esta única pessoa compartilhou conosco a sua fé. E o que ela fez com isso? Ela nos influenciou. Ela nos trouxe até Cristo. Então Gênesis tornou-se para mim uma realidade. Todos podem liderar, porque todos nascem com o espírito de liderança. E esse espírito de liderança, ele pode aparecer, ele pode manifestar, ele pode se revelar de forma intencional ou por meio de uma necessidade. Por forma intencional, e por uma necessidade. Por uma necessidade. Hoje raramente isso acontece. As pessoas estão mais prósperas. Mas a coisa de 20 anos atrás era muito comum você ver um carro parado na rua, ou quebrado ou por falta de gasolina. Hoje dificilmente a gente depara com essa situação. E normalmente quando tinha alguém com um carro parado na rua, quebrado, ou com falta de gasolina, logo, o espírito de liderança do motorista daquele carro, ou de alguém que estava com ele, o espírito de liderança logo se manifestava. Porque ele descia do carro no meio do trânsito, e qual era a primeira coisa que ele fazia? Qual a primeira coisa? Ei, me dá uma força aqui. Você também me ajuda a dar uma empurrada nesse carro aqui. E daí a pouco tinha 3, 4 empurrando o carro com ele. Me diga uma coisa. Isto é um espírito de liderança ou não? Porque ele conseguiu atrair por uma necessidade 2, 3, 4 pessoas para um único propósito. Empurrar o carro. Aí eu cresço na igreja ouvindo que no reino de Deus nem todos são líderes. Líderes são aqueles escolhidos por Deus, ungidos por Deus. Eu cresço na igreja ouvindo que Deus não chamou a todos. Eu cresço na igreja. Por exemplo, eu quando atendi a voz do meu chamado, eu ouvi a voz do meu chamado. Quando alguém pregava sobre Abraão, quando alguém pregava sobre Moisés, quando alguém pregava sobre Elias, quando alguém pregava sobre Gideão, essa era a mensagem do chamado. Deus está escolhendo você, Deus está escolhendo alguém. E então a gente saía aos prantos e se jogava aqui no altar. Deus me chamou. Mas quer dizer para você que nessa manhã, nessa noite, Deus não chamou, na velha aliança, Deus chamava um, Deus chamava outro e Deus os ungia. Mas na nova aliança, o chamado não é de um nem de outro, o chamado na nova aliança é para todos. Na velha aliança, sempre quando havia necessidade de um mover, de uma ação sobrenatural, Deus então chamava alguém, Deus então escolhia alguém, Deus levantava alguém e ele punha nessa pessoa o Espírito Santo. E através desta unção do Espírito, através dessa presença do Espírito, então esses homens se moviam no ministério profético. Eles se moviam no ministério de governo, eram os reis. Eles se moviam no ministério sacerdotal. Mas eram apenas os ungidos do Senhor. Porém, na nova aliança, Jesus inaugurou um novo tempo. Diga aleluia. Na nova aliança, Jesus inaugurou um novo tempo. Que tempo foi esse? Foi o tempo de Joel 2:28, pregado por Pedro no dia de Pentecostes. Veja isso. estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga todos. Diga outra vez. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E o que veio sobre um, também veio sobre o outro. O vento forte e impetuoso trouxe línguas como que de fogo. E essas línguas como que de fogo descia sobre a cabeça de cada um deles. Então, quando eu olhava para o Valdir, dizia, Valdir, há uma língua de fogo na sua cabeça. Calma, Valdir. Aí ele olhava para mim e dizia, mas tem uma na sua também. Sebastião, tem uma língua de fogo na sua cabeça. Ele dizia, mas tem uma na sua também. E a Bíblia diz que veio sobre todos. A capacitação, ela veio sobre todos. Então, o tema que eu quero desenvolver com você aqui nessa noite, eu quero falar sobre algumas características de filhos genuínos. Para ser preciso, 4 características de filhos genuínos. Anote isso, 4 características de filhos genuínos. E o meu ponto de partida é de que um filho genuíno, ele tem com ele um espírito de liderança. Diga amém. Amém. O líder de uma igreja, ele leva no seu, ele leva na sua jornada o encargo de edificar uma igreja com uma visão, com caráter, com unção e fé. Vou repetir. O líder de uma igreja leva em sua jornada o encargo de edificar a igreja com uma visão, de edificar uma igreja com caráter, de edificar uma igreja com unção e edificar a igreja com a fé. A verdade é que hoje nós estamos vivendo uma enorme crise de liderança na igreja. Vou repetir. Nós estamos vivendo uma enorme crise de liderança na igreja. Porque nós temos gerados filhos que são dependentes a vida inteira. Filhos, eles não são dependentes a vida inteira. Há um momento em que filhos, eles começam a edificar algo a partir deles mesmos. A família que você tem hoje, quando você casou, é a sua responsabilidade, seu encargo, edificar essa casa. Então, quando nós temos a consciência, preste atenção nisso, quando nós temos a consciência de que todos são líderes, de que todos têm um espírito de liderança, então todos na igreja têm um encargo, todos, diga comigo, todos. Todos na igreja têm um encargo de edificar essa igreja. Não só o pastor, não só os líderes de células, mas todos os membros desta casa. Todo o corpo, todos aqueles que têm espírito de liderança. Se você não influencia 10, influencia 5. Se você não influencia 5, você influencia pelo menos 1. Mas todos nós temos o encargo de edificar essa casa com uma visão, com caráter, com unção e com fé. Então, quando eu digo que nós estamos numa crise de liderança na igreja, é quando nós olhamos para aquilo que nós estamos produzindo, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos frutificando. Qual tem sido os nossos frutos? Qual tem sido a nossa colheita? Onde estão os nossos batismos? Onde estão o treinamento de novos líderes para casa? Onde está a afirmação daqueles que se convertem? Quando olhamos para aquilo que nós estamos produzindo, então nós vamos poder entender que nós estamos numa crise de liderança. Não levantamos novos líderes, não evangelizamos, não batizamos, e o rebanho não cresce. Vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. A igreja genuína, a igreja de filhos genuínos, é aquela que gera. Uma igreja de filhos genuínos é aquela que gera. Não é aquela que cresce por transferência de ovelhas de um lado para o outro. Marcos capítulo 16, Jesus diz: ide por todo mundo, pregue a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Uma igreja, um ministério, ela pode crescer por transferência, mas o reino de Deus só cresce por batismo. Hoje nós estamos buscando crescer ministérios ou estamos buscando crescer o reino de Deus? Os líderes de hoje, pastores de hoje, estão preocupados em crescer o seu ministério. Estão preocupados em crescer a sua denominação. Mas o meu chamado não foi para crescer o meu ministério. Não foi para crescer a minha denominação. O meu chamado foi para expandir o reino de Deus. E nós só expandimos o reino de Deus pregando arrependimento e levando os arrependidos ao batismo. Aí nós estamos expandindo o reino de Deus. Então a igreja de Cristo não é a igreja da transferência. A igreja de Cristo é a igreja do id. É a igreja do id. Levante a sua mão e declare isso: a igreja de Cristo é a igreja do id. Agora, por que essa crise de liderança? Porque não há filhos genuínos. Nós enchemos a casa com filhos que não são gerados por nós. E dizemos: a igreja está crescendo. E eu digo para você: ela não está crescendo. A expansão do reino, ela só acontece pelo arrependimento e pelo batismo dos não crentes. Quando eu digo que nós estamos numa crise de liderança, é porque não temos mais batismos. É porque não temos mais líderes de pequenos grupos. É porque não temos mais irmãos influenciando um, influenciando outro, influenciando outro com a sua fé, com seu testemunho. Qual foi a última pessoa que você trouxe para a igreja? Qual foi a última pessoa que você levou para a sua célula de oração? Você se recorda do tema que nós compartilhamos aqui ontem? Todo salvo é um influenciador. Nos últimos meses, qual é o resultado da sua influência no meio em que você vive? Quem você influenciou com a sua fé? Quem você influenciou com o seu testemunho? Quem você liderou para que ela tivesse um encontro com Cristo e a vida dela mudada e transformada? Um líder com fome de Deus, ele pode ser resistido, mas ele não pode ser impedido. Um líder com fome de Deus, ele pode ser resistido, mas ele não pode ser impedido. Paulo passou 3 anos em Corinto sem praticamente nenhum fruto. Ele estava sendo resistido em Corinto. E quando ele arruma as malas para ir embora, o Senhor aparece para ele e diz: não vai não, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então as pessoas confundem impedimento. Você está apenas sendo resistido. Resistência não é impedimento. Resistência é apenas um bloqueio do inimigo. Mas vou te dizer uma coisa. Para muitos de nós, essa resistência, esse bloqueio, esse impedimento tem se tornado um impedimento para nós. Resistência tem se tornado impedimento. Por quê? Porque quando não temos sucesso de imediato, quando nós não frutificamos, sabe, em um tempo recorde, quando nós não temos os frutos que nós queremos colher de acordo com os alvos e a meta que nós estabelecemos para nós mesmos, então nós julgamos que estamos sendo impedidos, mas nós só estamos sendo resistidos. Eu vou dizer para você, e toda resistência, não importe o quanto ela dure, mas ela não pode suportar o que está em você. Não importe o quanto ela dure, ela não pode aguentar o que está com você. Você pode ser resistido, mas você não pode ser impedido. Quando há fome por Deus, quando há desejo por Deus, eu não posso ser impedido. Eu posso ser resistido, mas eu não posso ser impedido. Eu nunca vou virar as costas. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, escute o que eu vou te falar agora. Porém, se um líder com fome por Deus pode ser resistido, mas não impedido, um líder sem fome por Deus, preste atenção e anote isso, um líder que não tem fome por Deus, ele resiste a uma visão. Um líder sem fome por Deus, ele resiste a uma visão. Um líder sem fome por Deus, ele tradicionaliza uma igreja. Ele tradicionaliza a sua própria vida. Olha para mim. Quantos de nós que não estamos aqui nessa tarde, que não nos importamos mais com o que é ministrado, com a revelação que Deus traz, quantos de nós que estamos aqui que não nos importamos mais com isso, porque nós já criamos em nossa cabeça, já formamos em nossa própria ideia, como eu devo atuar e como eu devo funcionar dentro da igreja. Já estabelecemos as nossas próprias crenças. Já estabelecemos a nossa própria ideia, já criamos o nosso próprio fundamento. Agora, quando eu tenho fome por Deus, vou repetir, quando eu tenho fome por Deus, eu quero uma visão, porque eu não quero a minha vida infrutífera. Alguém precisa me dizer o que eu devo fazer para ter os frutos que eu desejo ter, porque como eu estou funcionando hoje, eu não tenho fruto. Então, alguém precisa me dar uma visão. Eu não vou resistir a essa visão, porque eu tenho fome por Deus. Eu tenho um grupo de pastores, líderes na igreja. Eles são muito frutíferos. Mas são muito frutíferos. Ontem nós estávamos conversando aqui à noite. E são os irmãos mais simples que eu tenho na igreja. São os mais simples. Mas são os mais famintos por Deus. Quando eu chego numa reunião com eles, eu digo, olha, é isso, aquilo e aquilo outro que nós vamos fazer. Eles simplesmente saem e fazem conforme a visão que receberam. Simplesmente vão e fazem. Então, quando nós reunimos todos os líderes, e aí alguns irmãos até me questionaram uma vez, por que que só fala de fulano, beltrano e ciclano? Até parece que o senhor criou uma panelinha. Eu disse, mas são eles que frutificam, são eles que expandem essa casa, são eles que avançam com o reino de Deus. Agora, querem saber por quê? Porque eles cumprem a visão que eles recebem, e vocês resistem à visão que vocês recebem. Quando você resiste à visão que você recebe do pastor, quando você resiste à visão que você recebe da liderança da igreja, você não vai frutificar. Você não vai expandir. Porque você está resistindo a uma visão. E eu entendo que quando eu resisto a uma visão, é porque eu não tenho fome por Deus. A minha fome por Deus, ela faz com que eu quebre todas as minhas tradições, todas as minhas mentalidades, eu quebre todas as fortalezas que estão na minha mente. Fortalezas que com o tempo foram sendo formadas, foram sendo edificadas dentro de mim para resistir àquilo que é a verdade. Essas fortalezas criam uma mentalidade. E esta mentalidade é aquilo que eu faço, é aquilo que eu vivo diariamente. E normalmente essas fortalezas, essas mentalidades, elas me afastam do verdadeiro propósito da minha vida, elas me afastam do verdadeiro significado da minha vida, elas me afastam daquilo que eu devo produzir dentro do reino de Deus. Por quê? Porque eu estou resistindo a uma visão. Por quê? Porque eu estou tradicionalizando o meu grupo e tradicionalizando a mim mesmo. Por quê? Porque eu não me movo mais pela fé. Eu me movo pela razão, me movo pelo que eu estou vendo. Por quê? Porque eu não importo mais com a colheita das almas. Terça-feira passada eu tive um batismo na igreja. Desculpa, domingo passado eu tive um batismo à noite. Estamos batizando todos os meses agora. E quando terminei a celebração da noite, nosso hallzinho lá estava hiperlotado. E muita festa, e muita dança, e muita celebração, e muito grito. Acho que os vizinhos chamam a polícia para mim lá, é por causa da celebração dos irmãos nessas horas, porque eles extravasam. E eu olhei para aquela cena, que eu estou acostumado a isso lá. E olhei para aquela cena, aqueles irmãos pulando, celebrando, com um tambor, com um violão, com tudo, fazendo aquele auê. E ao mesmo tempo que tinha um grupo envolvido, sabe? Integrado àquilo que estava acontecendo, outros irmãos passavam pelo corredor até de costas. Quer dizer, sai para lá, eu quero sair, você está me atrapalhando, eu quero ir embora para casa. Eu na porta do escritório parado, olhando para aquilo, e Deus falava comigo, olha isso. Olha isso. Eu olhava para aqueles irmãos indiferentes, passivos. Ao que estava acontecendo. O maior milagre do universo estava acontecendo diante dos olhos deles. E eles estavam ali, ó, passando de costas. Passando de costas. E eu pensava comigo, não tem fome por Deus. Perderam a fome por Deus. Não tem desejo por Deus. Não se importam por aquilo que Deus se importa. Completamente indiferentes. Por quê? Porque resiste à visão da igreja. Porque resiste à visão de Cristo, ao propósito de Cristo. Não tem fome por Deus. É por meio de líderes que a igreja cresce. Ou a igreja diminui. É por meio dos líderes que nós avançamos, que nós expandimos o reino de Deus. Ou é por causa dos líderes que o reino de Deus encolhe, retrocede, perde as conquistas que foram feitas. Nós precisamos entender o significado de liderança na igreja. Se eu lidero um grupo, eu preciso influenciar esse grupo. Se eu lidero uma pessoa, eu preciso influenciar essa única pessoa. Mas eu preciso cumprir o meu chamado. Seja ele com 100, com 1000, com 10 mil, seja ele com 1. Eu preciso cumprir o meu chamado. Então a liderança da igreja expande, ou melhor, uma igreja expande, ou uma igreja diminui. Um grupo cresce, ou um grupo encolhe, retrocede, tudo por causa da liderança. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, Deus nunca culpou o povo pelo fracasso. Deus nunca culpou o povo pelo fracasso, mas Deus sempre atribuiu o fracasso ao comportamento dos líderes. Se você olha para o Velho Testamento, preste atenção nisso, se você olha para o Velho Testamento, você não encontra Deus culpando o povo de Israel. Não há culpa sobre o povo, não há juízo sobre o povo. Por que que o povo se perdeu? Por que que a nação se perdeu? Deus não os culpa, Deus não os julga. Deus trata essa questão com os líderes do povo. Porque se você não tem uma visão, você não está pronto para a próxima ação. E quando você não está pronto para a próxima ação, você se perde no meio do caminho. E era o que acontecia com os reis, era o que acontecia com profetas, era o que acontecia com sacerdotes. Agora, sabe uma coisa impressionante? Que eram pessoas que Deus mesmo havia escolhido. Eram pessoas que Deus mesmo havia escolhido. Quem escolheu Saul para reinar? Deus. Deus escolheu Saul para reinar. Ele mesmo escolheu. mas eles não viveram comprometidos com os seus encargos. Vou trazer apenas a lembrança de vocês, alguns deles. Por exemplo, sacerdotes. Ezequiel 22, 26. Sacerdotes. Ezequiel 22, 26. Projeta para nós. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Agora Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Ponto. Opa. Eu preguei por mais de 30 anos nesse ponto. Você está sendo destruído por falta de conhecimento. Meu Deus, quantas mensagens eu já ministrei com esse assunto. Mas eu parava no ponto. Mas olha o que vem depois. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Você entende quando eu falo que nós estamos com um problema de liderança? Os sacerdotes rejeitaram a visão. Os sacerdotes rejeitaram a lei. Os sacerdotes rejeitaram os princípios. Rejeitaram o conhecimento. Rejeitaram a verdade. E qual foi o resultado disso? Pobreza, miséria, desgraça e destruição do povo. Profetas. Lamentações 2:14. Eu estou falando para você que todo problema é um problema de liderança. E nós estamos falando de liderança espiritual. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Eu não quero fazer comentários sobre esse texto, porque não é o meu foco. Só quero te mostrar que os problemas que o povo tinha eram em decorrência de uma liderança. E os reis? Segundo Crônicas 28, do 2 ao 6, do 2 ao 8. Agora vamos falar dos reis. Segundo Crônicas 28, 2. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a balaíns. Vamos. Também queimou incenso no vale do filho de Hinom e queimou seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos sírios, preste atenção, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Próximo. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120 mil, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. 7. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maceias, filho do rei, Azricão, bom nome para você colocar no seu filho, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. E o 8 termina. os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200 mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Você entendeu o que que Acaz, rei de Judá, você percebeu para onde ele levou o povo? Então, minha gente, o reino de Deus expande ou ele retrai de acordo com a atuação dos líderes da casa. Líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 1. Bispo, líderes de 1, líderes de 1. Líderes de 1 têm o mesmo comportamento dos líderes de 100. Deixa eu te contar uma experiência. 1988, eu fui designado pastor do Recife. Fui apresentado e comecei a liderar a igreja, na qual o apóstolo Jair foi o fundador e ficou lá em Recife 12 anos. Eram 30 e poucas igrejas. Eu nunca tinha sido pastor de pastores, foi a primeira vez. E como a gente sempre fala, sempre tem uns doidos para acreditar na gente. E acreditaram que eu podia. Eu fiquei lá 8 anos e meio. Mas eu me lembro que uma das grandes experiências que eu vivi lá, numa manhã, também tomando café com a Andréia, ela falou assim: eu tive um sonho. Eu disse: sonho? Todo mundo tem. Que sonho foi? Eu sonhei com um aquário. E que... Sabe aqueles peixinhos que você compra, traz no saquinho e joga lá dentro? Eu sonhei com um aquário. E vinha uma mão e jogava muitos peixinhos lá dentro. Mas de detrás daquelas pedras saiu um peixe velho. E ele ia engolindo os peixinhos que caíam no aquário. Ele ia engolindo os peixinhos um a um. Eu falei: o que você quer, um aquário de presente? Por isso que você está tendo esse tipo de sonho. Ela falou: não. Tem alguma verdade espiritual nisso? Eu falei: se tem alguma verdade espiritual, a gente vai descobrir. Passaram-se alguns meses. E eu estava saindo do escritório da igreja lá em Recife. O escritório fica do outro lado do estacionamento, então você tem que atravessar o estacionamento para você chegar dentro da igreja. Você conhece lá. Eu estava vindo, quando eu vejo uma irmã, desculpe o termo que eu vou usar, daquelas bem antigas, não significa que todas são assim, e nenhuma delas precisa ser assim. Mas aquelas bem raiz, ou mais do que raiz, já passou de raiz. E quando eu estou chegando para entrar no prédio da igreja, ela está conversando com uma senhora, uma jovem senhora, que nós havia batizado, sei lá, uns 15 dias atrás, não tinha nem um mês de batismo. E ela estava atrás de uma coluna e ela dizia assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Esse pastor que está aqui, ele é novo, ele é muito moderno. Então tem algumas coisas que ele não vai falar para a senhora, mas que leva para o inferno. Aí eu parei. Ela não estava me vendo. Eu escondi também na esquina. Sério? Falei: o que que eu estou fazendo aqui que eu estou levando gente para o inferno? Aí, na época, ela pegou aquelas coisas antigas, a gente nem fala mais hoje. Olha, a senhora não pode mais usar esmalte, não pode mais cortar o cabelo. Ele nunca vai pregar isso aqui, porque ele não é dessa linha. A senhora não pode mais colocar um batom, só não pode mais usar uma calça comprida, agora é só saia e vestido. Ele nunca vai falar isso aqui. Quando ela está falando isso, o Espírito Santo me traz a lembrança do peixe velho. Entrei, fiz o culto e observei. Semana seguinte, cadê aquela senhora? Não apareceu. Na outra semana, não apareceu. Na outra semana, não apareceu. Ela não voltou mais depois daquela conversa. Você entende quando eu falo que liderar é influenciar? Nós ganhamos uma vida. E agora alguém está influenciando essa vida. Não para a edificação da igreja. Vou repetir, não para a edificação, não para o crescimento. Aí sabe o que eu fiz, Moisés? Acho que uns 90 dias depois eu tive outro batismo. E eu me lembro que naquele batismo eu batizei 98 pessoas. Eu até brinquei, ô irmão, se faltasse um só, a gente pegava um bêbado ali agora e jogava dentro d'água, né? Mas como falta dois, tinha 98. E nós tínhamos o tanque no altar e fizemos aquela fila em torno da igreja. E eu disse assim, olha, a partir de hoje, essa igreja aqui vem muita gente. Aqui vem católico, vem espírita, vem macumbeiro. Aqui vem batistas, aqui vem assembleiano, aqui vem todo mundo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém disser alguma coisa aqui dentro desta casa que não tenha sido dito por mim, sabe de uma coisa, essa pessoa não é membro dessa igreja. Ela não é membro dessa igreja. Porque essa igreja só tem uma voz. E essa voz tem que estar nele, 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 nele. Se tem alguma voz diferente dessa, não é dessa casa. Então não precisa ouvir. Irmãos, ou o peixe velho foi embora ou converteu naquele dia, sabe? Mas foi quando a igreja começou a crescer. Foi quando a igreja começou a crescer. Você diz, bispo, você falou do Velho Testamento. Mas vamos falar do Novo. Eu não vou nem pedir para você ler a Bíblia. Nem vou pedir para projetar nenhum texto ali. Apenas trazer a sua lembrança, Apocalipse. E as suas sete cartas. Sete cartas endereçadas a quem? Aos líderes da igreja. Ao líder da igreja de Éfeso. Ao líder da igreja tal, ao líder da igreja tal, ao líder da igreja tal, eu tenho contra você, eu tenho contra ti, porque o líder está levando a igreja para o buraco. O líder está desconstruindo o reino de Deus. Por quê? Porque falta uma visão. Porque ele resiste a uma visão. É óbvio que esses textos não são para nós, eu estou apenas mostrando para vocês como resultado. De um espírito de liderança que resiste a uma visão. Qual tem sido o resultado O que, que nós temos alcançado? Deixa eu te falar uma coisa bem simples. Você que lidera uma célula de oração. Eu já combati isso muito na igreja que eu sou pastor, o Júnior. Nós preparamos a ministração, enviamos para os líderes o tema que eles devem compartilhar na célula com os irmãos. Porque nós entendemos que uma igreja só deve ter uma mensagem. Ela não pode ter 40 mensagens. Ela não pode ter 50 mensagens. E hora ou outra, até hoje isso acontece ainda. Algum irmão chega, olha, essa semana não compartilharam alimentando o rebanho na célula de oração. Porque o líder disse assim, Deus falou comigo uma outra coisa, deixa isso aqui para depois. Eu não quero dizer que o líder não tenha recebido uma revelação ou entendimento de Deus sobre algo. Mas primeiro siga a direção e a influência que está recebendo e depois compartilhe o que recebeu. Mas ele simplesmente ele anula o que ele recebeu do líder da igreja, despreza o que ele recebeu, porque ele acha que o que ele recebeu é maior do que aquilo que a igreja está precisando. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Amém. Então, um líder que não tem fome por Deus, ele resiste a uma visão. Entenda uma coisa, irmãos. Jesus diz que as ovelhas, elas seguem a voz do pastor. Diga isso, as ovelhas seguem a voz do pastor. Eu quero dizer para você que a ovelha segue a voz do líder. A igreja segue a voz do líder. Então vamos falar de três situações. Primeiro, se não há voz, se não há uma voz, cada um faz o que acha certo. Quando não há uma voz na igreja, cada um faz aquilo que acha certo. Cada um toma a sua própria atitude, cada um tem o seu comportamento de acordo com aquilo que ele avalia, de acordo que ele entende, de acordo com aquilo que ele diz, não, deve ser dessa forma, então vou fazer dessa maneira. Então, quando nós não temos uma liderança que influencia, nós não temos uma voz que dirige. Nós não temos uma voz que dá direção, nós não temos uma voz que corrige, nós não temos uma voz que instrui, nós não temos uma voz que confronta, nós não temos uma voz que diz como as coisas devem ser nessa casa. E as coisas como são nessa casa. Necessariamente não são iguais àquilo que é na casa do outro. Então, se não há uma voz, cada um faz o que pensa que é correto. Se a voz não é clara, confusa, as pessoas ficam desorientadas. Quando eu falo para você que nós estamos numa crise de liderança, na igreja, uma liderança espiritual que não influencia. Eu digo para você que é porque nós temos o receio, nós temos medo. Receio, medo de dizer para alguém como que as coisas aqui são e como elas devem serem feitas. Eu estou cansado de ouvir isso. Ah, bispo, se eu falar a verdade, se eu confrontar, eu vou perder essa pessoa. Gente, nós não podemos ter um ambiente, não podemos ter uma igreja cheia de gente vazia. Eu digo para os líderes lá da igreja, eu digo para os irmãos da igreja que sou pastor, eu prefiro perder alguém que não quer obedecer a Cristo, que resiste a Cristo, do que perder alguém porque nós não fomos verdadeiros com Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Se a voz não for segundo a visão de Cristo, terceiro, se a voz não for segundo a visão de Cristo, a igreja está separada dele. A igreja está sem comunhão com ele. Mas é possível você ter e estar numa igreja sem você ter comunhão com Cristo? O que você acha? É possível. Eu estou aqui, mas estou desconectado de Cristo. Amós capítulo 3, versículo 3. Ontem na minha saudação, falei um pouco sobre isso, com respeito a Moisés. Mas Amós 3, 3 diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então a pergunta que eu te faço é, você está em harmonia com Jesus? Nós estamos em harmonia com Ele. Quando eu falo estar em harmonia, quando eu falo em ter comunhão, vamos esquecer aquele conceito tradicional de comunhão e vamos para o que é realmente o significado, o que significa comunhão. Sabe, algum tempo atrás, quando eu fui buscar essa definição, eu confesso para vocês que eu fiquei perplexo, eu fiquei paralisado. Porque não era nada daquilo que eu aprendi, não era nada daquilo que me ensinaram. Eu passei a vida toda alguém dizendo, você tem comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com Deus, você tem comunhão com Jesus, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. É isso que se prega na igreja. Sabe por que você está desse jeito? Porque você não tem comunhão com Ele. E como que eu tenho comunhão com Ele? Lendo a Bíblia. Como que eu tenho comunhão com Ele? Orando. Você não está orando, porque você não tem comunhão. E eu percebi que comunhão não é nada disso. Comunhão é quando eu me interesso pelo que interessa a você. Comunhão é quando você se interessa por aquilo que me interessa. Se eu não me interesso por aquilo que não te interessa, eu não tenho comunhão com você. Esta é a razão, olha para mim, esta é a razão porque nós estamos presentes num grupo e não estamos presentes em outro grupo. Porque com esse grupo eu tenho comunhão, mas não é porque ele é bonito, é porque é feio, é porque é gordo, é porque é magro. Porque eu gerei interesse por aquilo que aquele grupo trata. Eu gerei interesse por aquilo que interessa a eles. Por isso eu estou ali e por isso eu me sacrifico. Então, comunhão é você ter, é quando você se interessa por aquilo que interessa a outra pessoa. Então, para dizer que eu tenho comunhão com Cristo, eu preciso mostrar interesse por aquilo que interessa a Ele. Primeira Coríntios 10:24, a pedidos do Moisés. Primeira Coríntios 10:24, projeta então. Primeira Coríntios 10:24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Isso é comunhão. Agora vem comigo. Vem comigo. Qual o interesse de Deus? Deus interessa por coisas ou Deus se interessa por pessoas? Quando o homem peca e Deus apresenta o projeto de restauração, ele não está falando da restauração ou da degradação do planeta. Ele não está preocupado com o desaparecimento da baleia azul, nem da arara cor-de-rosa. Ele não está preocupado com o desmatamento, com o aquecimento, com as geleiras derretendo. Porque em Gênesis capítulo 3, Deus revela que o alvo dele são as pessoas. Aí então a gente vem para Jesus. E Jesus traz a sua revelação. Qual é o seu interesse? Jesus mostra interesse por quem? Ou Jesus mostra interesse pelo quê? Jesus mostra interesse por gente. Mateus capítulo 10, quando ele dá autoridade, dá unção aos discípulos, depois em Marcos 6, depois em Lucas 10, quando ele diz, olha, vão, cure os enfermos, expulsem os demônios. O foco dele é quem? O foco dele é o quê? O interesse dele é o quê? O interesse de Cristo é as pessoas. Ele diz, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, tire os demônios delas, cure os enfermos que lá estiverem. E aí então eu pergunto para você, se o interesse de Deus é gente, se o interesse de Cristo é gente, qual é o nosso interesse? O nosso interesse tem que ser gente, porque se o interesse não for gente, nós não temos comunhão com Ele. Então, quando alguém dizer para você, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa entender que alguém está dizendo para você, você precisa se interessar pelo que Ele se interessa. Se você se interessa por aquilo que interessa o outro, você tem comunhão com Ele. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quando você se interessa por aquilo que interessa a Ele, Ele também mostra interesse por aquilo que te interessa. Todos nós temos interesses pessoais, mas Ele também se interessa por nós. Mude o seu conceito de comunhão. Comunhão é quando eu me interesso por aquilo que interessa ao outro. Porque quando eu não me interesso por aquilo que interessa a outro, eu me desconecto dele. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse é um tempo de restabelecimento da comunhão da igreja com Cristo. Por isso eu usei no tema de hoje. Eu só poderia ter falado filhos. Mas eu usei o tema, filhos genuínos. Evangelizar não é uma visão nossa. Evangelizar não é uma visão minha, não é uma visão do missionário Moisés. Evangelizar não é uma visão nossa. Então, quando nós chamamos a igreja, quando chamamos os líderes para o evangelismo, alguém diz, não, isso é uma visão do pastor, isso é uma visão. Não, evangelizar não é uma visão nossa. Evangelizar é uma visão de Jesus. Marcos 16, 15, ide por todo o mundo. É uma visão dele. Agora, o que é interessante, agora a forma como fazemos isso até pode ser nossa. A forma como treinamos até pode ser nossa. A forma como fazemos isso até pode ser nossa. Mas a visão é dele. Por que pode ser nossa? Provérbios 11, 30. O célebre texto, eu ouvi isso desde o dia que eu converti. Provérbios 11, 30 diz, quem ganha almas, sábio é. Quem ganha almas, sábio é. Arruma outra tradução aí. Quem ganha almas, sábio é. Eu cresci dentro da igreja ouvindo isso. Então, evangelismo não é uma visão minha. É uma visão de Cristo. Agora, a forma como vamos fazer isso aí pode ser nossa, mas a visão é dele. Então, se eu evangelizo, eu estou em comunhão com ele. Firmar as pessoas em Jesus não é uma visão minha. Firmar as pessoas em Jesus não é uma visão do Moisés. Firmar as pessoas na fé que elas decidiram caminhar é uma visão de Cristo. Mateus 28, 20. Ide e façam discípulos de todas as nações. Agora, a forma como nós fazemos isto até pode ser nossa. Mas a visão é dele. Treinar e enviar líderes de 10, de 5 ou líderes de 1, não é uma visão nossa, não é uma visão minha, não é uma visão do Moisés. É uma visão de Cristo. Mateus 4, 18, ele encontra os pescadores e diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não é uma visão nossa, é uma visão dele. Então, treinar a igreja, treinar a liderança da igreja para influenciar o mundo lá fora, é uma visão dele. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Lá Paulo diz aos irmãos, e ele levantou apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas e etc. E o versículo 12 ele diz, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É uma visão dele. Agora, a forma como nós preparamos a igreja para isso, pode até ser nossa. Então, se eu não me interesso pela visão plena de Cristo, não tenho comunhão com Ele. E se eu não tenho comunhão com Ele, como vou frutificar? Vou repetir. Se eu não tenho comunhão com Ele, como vou frutificar? Eu sei que você vai torcer o nariz agora. Mas o resultado da falta de fruto, o resultado da ausência de uma colheita na vida de um salvo é a falta da sua comunhão com Cristo. Eu já disse para ele, eu não me interesso pelo que te interessa. Eu não tenho comunhão com essa visão de evangelismo. Eu não tenho comunhão com essa visão de afirmar a fé dos novos convertidos. Eu não tenho comunhão com essa visão de treinar a liderança e enviar a liderança da igreja. Eu não tenho comunhão com isso. Então, se eu não tenho comunhão, então eu não tenho fruto. Se eu não tenho comunhão, não tenho colheita. Então, a primeira coisa a ser feita aqui nessa conferência é você restaurar a sua comunhão. É você restaurar a sua comunhão. Restaurar a sua comunhão com a visão de Cristo. Segundo, quem ainda não a tomou, é hora de você fazer isto para a grande colheita. Escuta o que eu vou te dizer. Dia após dia, o Espírito tem confirmado isso no meu espírito. 2024 será um ano de grande colheita. O resultado desta conferência de agosto, nós vamos testemunhar dele em 2024. Na conferência 2024, você vai estar testemunhando. E como vamos estar testemunhando? Com frutos, com as grandes colheitas que serão feitas pelos líderes desta casa. Os líderes de 10, de 20, de 5 e os líderes de 1. Digo aleluia. Então, este é o primeiro ponto. Uma visão, nós necessitamos moldar o nosso coração à maneira como edificamos uma igreja para Deus. Sem uma visão, você não sabe para onde você está indo. E então, se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não sabe para onde está indo, você não vai chegar a lugar nenhum. Escute isso. Por muitos anos eu usei esse texto, Moisés, para incentivar os pais a trazer os filhos para a escola bíblica dominical. Acredito que você também deve ter usado. Acredito que muitos de vocês também já devem ter usado. Ensina a criança o caminho que deve andar. Para quando ele crescer, ele não se esqueça dele. E aí, então, nós cansamos de pregar. Vamos colocar Jesus nas crianças, para que quando elas cresçam, elas não vão se esquecer dele. E nós empolgamos os pais, e nós animamos os pais. Eu não quero dizer que não devemos fazer isso. Mas o texto, ele é muito claro. Ele diz assim, pai, líder desta casa, líder desta família, influencie seu filho no caminho que você quer que ele ande, naquilo que você quer quando ele crescer, para que ele não se esqueça disso. Então, quando alguém diz, eu não tenho espírito de liderança, isso não é verdade. Eu disse para você aqui na abertura, o espírito de liderança, ele se manifesta intencionalmente ou dentro de uma necessidade. Quando Deus levanta pai, nós temos três tipos de pais. Nós temos o pai celestial, nós temos o pai biológico e nós temos o pai espiritual. Quando Deus levanta um pai, Ele levanta para instruir, prover, proteger e dar ao filho uma visão. Se não há uma visão, nós nos perdemos no meio do caminho. Há muitas pessoas perdidas dentro da igreja, porque foram enganadas pelo inimigo. Você não é um líder. Só os líderes sabem para onde estão indo. E eu digo para você que nessa noite, você nasceu com o espírito de liderança. Agora escute isso. E esse espírito de liderança com o qual você nasceu, ele é potencializado quando vem sobre você a unção do Espírito. A unção do Espírito potencializa esse espírito de liderança. E agora, com a unção do Espírito, você vai influenciar a vida de homens e mulheres para a expansão do reino de Deus. O nosso grande problema é que nós não nos vemos nesse nível. E ainda carregamos um espírito de intimidação. Ainda estamos ligados à nossa velha criação. Mas Paulo diz aos Coríntios: quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás e coisas novas surgiram agora. Em Cristo você descobre que você nasceu com um espírito de liderança. E em Cristo esse espírito de liderança, ele é usado para influenciar pessoas no reino de Deus. Então se eu frutifico, eu estou em comunhão com a visão. Com a visão de Cristo. Se eu não frutifico, eu não estou em comunhão com a sua visão. Como podemos estar andando juntos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Que tem me movido nesses últimos 15 anos. É exatamente essa mensagem. Eu dizia no mês de maio, quando eu estava em Perdões, eu não sei por quanto tempo mais eu vou ministrar sobre isso. Não sei quanto tempo mais de vida eu terei para compartilhar essa revelação, essa verdade com a igreja. Também não sei quantos que serão convencidos dessa verdade. Não sei quantos serão convencidos dessa realidade. Não sei quantos eu vou conseguir libertá-los da tradição religiosa, evangélica, cristã, para viverem a simplicidade do reino de Deus. Não sei quantos, mas eu digo para você uma coisa. Até o meu último suspiro de vida, essa é a mensagem que eu vou estar pregando. Essa é a mensagem que o Espírito me deu para a igreja. Eu não tenho outra mensagem a não ser essa. Eu não tenho outra mensagem a não ser essa. Eu sei que às vezes eu sou redundante, sou repetitivo. Eu sei que às vezes quando eu venho aqui, Moisés fez as contas, já são 8 ou 9 anos. E quando eu falo alguma coisa, quem se lembra, há 2 anos atrás, ele falou a mesma coisa. Mas ele falou isso ano passado. Eu não me envergonho de repetir isso. Porque se você ainda não fez, é por isso que Deus me trouxe aqui para falar outra vez com você. Só por isso que você está ouvindo de novo. Digo aleluia. Não aprendeu, vai repetir o ano. Gostei, Valdir. Mas, minha gente, vamos dar um tempo para o recreio. Recreio espiritual. Vamos dar uma descansadinha. Calma, já está todo mundo levantando, peraí. Vamos dar um recreio espiritual. Viu? Eu ontem, quero até pedir perdão aos irmãos, eu enganei a hora. Ninguém notou. Pois é. E eu não concluí o que eu ia falar aqui ontem. E eu fui dormir frustrado. Verdade. Porque eu dei uma olhada rápida e eu vi 8:30, era 9:30. Entendeu, pastora Lídia? Falei, opa, estou tranquilo. Aí quando eu olho, 10:20 da noite. Mas louvado seja Deus. Vamos dar um tempinho agora? Vamos, Moisés? Vamos. Toma um cafezinho. Entendeu? 7 horas. Meia hora para o recreio. E no final nós vamos fazer uma ministração sobre você.